Então, boa tarde, obrigado. Queria agradecer à Associação Nacional de Municípios a sua presença. Estamos na discussão, na especialidade da proposta de lei do Governo de alteração, não, de uma nova lei de enquadramento orçamental. Temos feito um conjunto de audições. Pronto, e agora a ANMP. Têm normalmente nestas audições, o que pedimos é que façam uma exposição da posição da ANMP no início, e depois terão, não terão limite de tempo, mas terão limite de tempo que a razoabilidade impõe, e depois apenas uma ronda de perguntas, cerca de 8 minutos por grupo parlamentar, e a resposta da ANMP é conjunta, depois às perguntas dos deputados. E, portanto, dou agora a palavra aos nossos convidados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, as nossas saudações e cumprimentos e pedido de compreensão por mais que o quarto da hora académico que nos vimos forçados a cumprir, não por vontade pessoal, mas por calço na estrada. Sobre a Lei de Enquadramento Orçamental para 2016, a Associação Nacional de Municípios Portugueses teve a oportunidade de enviar, e eu penso que seja do conhecimento da Comissão, um parecer escrito e fundamentado. E desse parecer, os pontos de destaque que hoje achamos pertinentes, alguns são repetentes. Tem sido, ao longo do tempo, um problema que não tem sido possível ultrapassar por razões diversas. À parte que diz respeito ao subsetor da administração local, o que observamos são os princípios em geral, os princípios orçamentais do capítulo 2º. Do ponto de vista global, não temos nenhuma objeção de fundo ou questão a observar. Aquilo que, sobre o conjunto de princípios, observamos é a aplicação prática, é a seguir. E o que é que constatamos é que há aqui uma posição em geral no projeto de lei de subalternização do poder local no âmbito do setor público administrativo. Na prática, aquilo que algumas vezes temos dito, que é uma preocupação centralista e que, ao arrepio da autonomia municipal constitucionalmente consagrada, ou do poder local constitucionalmente consagrado, acaba por haver operações intrusivas, desnecessárias e apenas vão complicar o trabalho das autarquias. E esta é sobre a questão da aplicação prática dos princípios que merecem a nossa total concordância. É na aplicação prática que há permita-se uma expressão, desvirtuamento na sua aplicação em concreto. Depois, existe aqui uma outra parte do projeto de diploma que tem uma questão muito complicada, que é a questão dos limites à capacidade de endividamento, o artigo 29, número 1 e número 2, e a abertura da porta, que já é usual, mas continuamos a dizer que isso não é conforme à Lei das Finanças Locais, que é a consignação de receitas municipais para determinados objetivos ou vontades ou interesses da administração central. Entendemos que os órgãos autárquicos são responsáveis, aliás, têm funções e responsabilidades próprias, e não têm que estar sujeitos a esta captura sistemática de exercício sobre receitas municipais que são consignadas ao arrepio da lei, e aí mantemos esse ponto de vista, que é a consignação de receitas, a benefício de um interesse que não é confessado, mas que é evidenciado nas sucessivas leis do Orçamento de Estado. E, em final, e muito igualmente importante, é a questão, que é uma questão ética. Todos os titulares de cargos públicos, por princípio, têm o dever de transparência e o dever de informação. E por isso não podemos manifestar o nosso acordo nem conestar o entendimento que a Sua Excelência, o Sr. Ministro das Finanças, ou o Ministro das Finanças, que determina a recolha de informações no Banco de Portugal, instituições de crédito, sociedades financeiras, sobre a vida financeira das autarquias, sem que a respectiva autarquia seja informada. Isso é o mínimo. Se alguém recolhe informações, salvo entidades próprias, em poderes próprios e muito específicos no outro âmbito, direitos, liberdades e garantias, entendemos que esta persistência no artigo 74 de estabelecer o princípio que o Ministro das Finanças, sem dizer o que quer que seja à respectiva autarquia, querer coletar informações quando a transparência, etc., gostaríamos, já agora se me permitem, e como conclusão, que não se verifica aqui uma reciprocidade de condutas ou de comportamentos. E, portanto, há uma postura desconfiante sobre o poder local e, onde houver erro, ele deve ser corrigido e, se necessário, punido. Estabelecer isto como princípio geral da desconfiança à partida sobre a generalidade das autarquias portuguesas não parece adequado ao poder local democrático e ao Estado de Direito. Em resumo, é este o nosso parecer, que depois, em detalhe, indexado artigo a artigo, a linha, apresentámos por escrito.
Vamos agora, então, passar a palavra aos diferentes deputados e grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista e pelo deputado Eduardo Cabrita. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, caro Coordenador, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, caros membros desta delegação. O Partido Socialista agradece a vossa participação neste debate, quer nesta reunião, quer o parecer que atempadamente apresentaram. E naquilo que são propostas de especialidade, iremos ter em conta, nas propostas que iremos apresentar, parte significativa daquelas que são as preocupações e sugestões da Associação Nacional de Municípios. Portanto, não iria por aí detalhar muito, até porque o parecer é conhecido. E queria aqui apenas referir muito brevemente dois ou três pontos de caráter mais geral que se interligam com as questões que foram suscitadas pelo Sr. Presidente Manuel Machado. Em primeiro lugar, nós entendemos que uma lei de enquadramento orçamental é uma lei estrutural, é uma lei que deve ter uma perspectiva de vigência alongada. A atual lei vem de 2001, foi aprovada num contexto de consenso muito alargado, foi alterada 8 vezes desde 2001 e, designadamente nesta legislatura, foi corrigida 3 vezes. Nunca inibiu a atual lei aquilo que foi a definição de políticas orçamentais ou políticas económicas num sentido mais amplo, por quem, com legitimidade democrática, exerceu funções governativas durante todo o seu período de vigência. O Partido Socialista teve sempre uma perspectiva construtiva, designadamente, na matéria que ainda hoje aqui discutimos, que foi considerar que na lei de enquadramento orçamental e não com um fundamentalismo ideológico na Constituição, que devem ser consagradas regras, designadamente, decorrentes dos nossos compromissos no quadro da União Europeia. E isso permite, aliás, uma adaptação a uma necessária flexibilidade e um ajustamento ao ciclo económico necessário a uma forma compatível do esforço de consolidação orçamental com a necessidade de um esforço de crescimento económico e de sustentabilidade a médio e longo prazo dos vários subsetores da administração pública. É por isso que a nossa perspectiva é, de fundo, é achar muito estranho nós estarmos a discutir uma lei com estas características na última semana de trabalhos da Assembleia da República. Esta é uma lei estrutural, nós tivemos ontem longas horas de audições, começamos ontem, hoje estamos desde as 9:30 da manhã em audições, iremos ainda ouvir o Governo hoje sobre esta matéria e este processo será concluído até à próxima terça-feira. Sendo que esta lei estabelece princípios e regras que vão sendo gradualmente regulamentadas a 6 meses, a 1 ano, até a 3 anos. dado que há uma perspectiva de vigência plena na proposta do Governo, que apenas existirá até 2019. Isto tem duas questões de fundo. Tem uma questão aqui de um legado de fim de estação. Não é convosco que esta questão, não é à Associação Nacional de Municípios que esta questão deve ser colocada, mas não conhecemos nenhuma política que o Governo legitimamente tenha querido desenvolver, que não o tenha podido fazer por causa da Lei de Enquadramento Orçamental. Em segundo lugar, o que está aqui é ser transposto para uma lei que toda ela, naquilo que tem o nosso acordo e daquilo que eventualmente não tenha, será concretizado na próxima legislatura. Sendo que durante 3 anos, é assim que ela está construída, vigorarão 2 leis, em bom rigor. Há esta que gradualmente vai sendo regulamentada e desenvolvida e, como é dito, os artigos 20 a 76 apenas se aplicam plenamente em 2019, o que significa que até lá há todo um plano de reforma e mantém-se em vigor tudo aquilo que está hoje em vigor. Bom, temos visto em vários setores os problemas operacionais, práticos, que isto irá suscitar. Já o discutimos com as universidades, estamos aqui também com os municípios, julgo que, e gostaria que esta, sob este programa de implementação, que se pudessem pronunciar. Segunda questão, nós concordamos com o princípio da solidariedade recíproca entre os vários, concordo ao Partido Socialista, com o princípio da solidariedade recíproca entre os vários setores, subsetores do setor público administrativo, designadamente em matéria orçamental, não só, mas no que está aqui em causa, em matéria orçamental. E é por isso que entendemos que esta lei viola esse princípio basilar. Porque o que é que caracteriza, e discutimos há pouco essa matéria com o Tribunal de Contas e com o Conselho de Finanças Públicas, hoje de manhã, portanto não estou aqui a colocar a questão por simpatia para com a Associação Nacional de Municípios, dado que tive hoje a oportunidade de colocar aqui a questão. Sabemos que os municípios, com muito esforço, conheço aqui alguns que participaram desse esforço, designadamente que eram presidentes de Câmara na altura em que tive responsabilidades nessa implementação, com muito esforço os municípios aplicaram o POCAL. A Administração Central, ao qual, ao fim de 18 anos, ainda não conseguiu aplicar o POCP. Em segundo lugar, aquilo que caracteriza os últimos 4 anos é que a Região Autónoma dos Açores e o subsetor municípios contribuíram positivamente para a evolução do saldo orçamental global. Eu diria, pode-se dizer também, cumpriram a sua parte do esforço. Não vou sequer aqui discutir, não é hoje tempo para isso, estar a discutir a medida do esforço. Não é essa, mas objetivamente, quer a Região Autónoma dos Açores, quer os municípios, globalmente, enquanto subsetor, os municípios são 308, como sabem, a situação não é igual a todos, mas vistos globalmente, contribuíram positivamente para a evolução das contas públicas. E, portanto, não tem sentido que a solidariedade recíproca se exerça de forma unilateral, isto é, apenas potencialmente num sentido. O princípio da solidariedade deve ser conjugado com o princípio da programação financeira plurianual. Isto é, se porventura forem necessários, por facilidade de expressão, mais medidas difíceis aplicáveis aos municípios ou a qualquer outro subsetor, tal deve ser objeto de uma discussão concertada entre os vários subsetores e uma estratégia de programação, bom, pelo menos dentro daquilo que é o quadro de programação financeira, os 4 anos, que é o que aqui está, quando, nova regra, quando o Estado faz programação financeira plurianual. Portanto, estes limites devem ser pré-anunciados e pré-discutidos, quer para a Administração Central, quer para os outros subsetores. Estas, julgo que são as questões de transição e as questões de relação entre setores, são para nós as questões centrais. As questões de especialidade, nessas há muitas, são questões até de correção e de melhoria, em que nós nas propostas iremos acompanhar muito daquilo, não tudo, mas muito daquilo que é sugerido pela Associação Nacional de Municípios. Muito
Obrigado, Sr. Deputado. Agora passava a palavra à deputada Elsa Cordeiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Desde já agradecer a presença e cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e na sua pessoa, cumprimento a restante comitiva. A presente proposta de lei pretende ficar o processo orçamental e torná-lo mais transparente, de forma a garantir a efetiva articulação entre a execução orçamental e a tesouraria do Estado. E é nesse aspecto que se caminha para ter as contas públicas saudáveis e sustentáveis. No vosso parecer, e como já o disse também na sua sintética intervenção inicial, concordam com alguns aspectos, mas discordam com os outros. Um dos aspectos que concordam constam no capítulo 2 e, claro, que nós também não temos qualquer objeção e agradecemos todas as referências que fazem no vosso parecer, porque também vão enriquecer depois o debate na especialidade e cada grupo parlamentar poderá, assim, solicitar as devidas alterações. No que se refere ao princípio da solidariedade recíproca, como já o disse, e na questão da subalternização do poder local enquanto parte do setor público administrativo, em nosso entender, do Grupo Parlamentar do PSD, consideramos que a proposta de lei não a vemos como uma forma de subalternização do poder local, mas sim como uma forma de reforçar a sustentabilidade das finanças públicas e a abrir o caminho para o aumento do rigor e disciplina na gestão orçamental e de uma forma que se obtenha os devidos resultados. Pensamos também que é importante que sejam claras as fontes de financiamento para a realização de uma determinada despesa quanto a isto. O próprio, e dão aqui uma sugestão quanto a criar um mecanismo obrigatório e vinculativo de controlo, nomeadamente através do Conselho de Finanças Públicas, que permita aferir da justiça da aplicação deste princípio, que penso que é uma boa sugestão e que devemos nós também fazer esta análise sobre como criar o tal mecanismo. O próprio Conselho de Finanças Públicas sugere que haja uma melhor articulação entre a programação orçamental nos três níveis de governo, no central, no regional e no local, por isso penso que isto é algo que pode ser melhorado. O caminho que irá ser seguido com esta nova lei de enquadramento orçamental e será através de uma calendarização que altera muito em maio a entrega dos programas de estabilidade e da lei das grandes opções do plano e dos quadros plurianuais de despesa. E pensamos que desta forma será melhor, mais facilmente fácil definir uma estratégia orçamental e económica para uma determinada legislatura, e isso foi-nos dito também pelo Conselho de Finanças Públicas, e acho que é importante deixar aqui a referir, porque também, por causa de estarmos a falar da discordância quanto ao artigo 15, por causa do princípio da não compensação e do princípio da não consignação. Por isso, aquilo que nos dizem e a própria possibilidade com esta lei de enquadramento orçamental de, por antecipação, nós logo em maio termos conhecimento do limite da despesa, poderá ultrapassar um pouco as preocupações quanto a estes princípios que foram aqui enumerados. Por isso, a adoção de um sistema de contabilidade por acréscimo faz com que se reconheça não só o que se comprometeu, mas também o que se gastou. E penso que isto será muito importante. Agora, o problema é durante o período de transição, penso eu, e aí realmente terá que se ver qual é a melhor forma de implementar o mesmo. Aliás, fomos alertados pelo Tribunal de Contas que não ver como o período de transição como um período adicional, mas sim um período mesmo de transição e da melhor forma poder-se implementar estas novas medidas. Também o Conselho de Finanças Públicas formulou muito no empenhamento político que, aliás, esta nova lei de enquadramento orçamental só poderá ter êxito e uma mais fácil implementação se houver um grande empenhamento político. Claro que terá que haver empenho das instituições e dos técnicos, mas o empenhamento político seria primordial para a implementação e para o êxito da implementação da mesma. Quanto ao dever da informação que nos falou e que consta no parecer, penso que seria importante, porque aqui é bastante genérico, não é? Se calhar eu propunha a Associação Nacional de Municípios Portugueses realmente, e tem sido feito, o Conselho de Reitores assim o fez, propor mesmo a redação de uma nova proposta para este artigo 74, para os próprios grupos parlamentares refletirem sobre a sua alteração ou não. Por isso, o que eu tenho, e para finalizar, concordam com uma parte substancial e genérica dos artigos, mas depois não emitem um parecer favorável à presente proposta de lei, o que, pronto, muito gostaríamos que não fosse assim, não é? Como devem compreender, e dado que é a nossa opinião, e fazendo novamente ênfase ao que consta no parecer do Conselho de Finanças Públicas, que as soluções implementadas até o momento, e passo mesmo a citar o que consta neste parecer do Conselho de Finanças Públicas, é que no desempenho dos governos e nas leis das finanças subnacionais tem-se revelado insuficiências práticas. E penso que isto seria importante que haja um empenho de todos. Eu não estou falando só do poder local, eu quando falo de... Estou a falar de todos o poder central, local e regional. E por isso... é que o Conselho de Finanças Públicas sugere uma maior articulação. Conforme já referi anteriormente, esta proposta de lei é um avanço nesse sentido, mas tem de haver um empenho de todos os intervenientes e, como mais uma vez disse, um empenhamento dos políticos. E termino com uma frase que o Presidente do Tribunal de Contas nos disse na última audição, que disse: os princípios existem para as pessoas, mas as pessoas não existem para os princípios. Muito obrigada.
Senhor Deputado, agora passar ao deputado do CDS, Miguel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados e cara direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los e agradecer-lhes a emissão do parecer, que é enxuto, que às vezes nós nos esquecemos de elogiar, e eu queria deixar isso muito claro, porque às vezes são os pareceres que são de uma complexidade tal que perdem a utilidade, e não é absolutamente o caso no da Associação Nacional de Municípios, e fica bem claro as divergências que têm e as convergências que têm com a proposta de lei, e note-se, creio que isso é importante, boa parte das divergências nem são em relação ao articulado ou em relação aos princípios enumerados, mas em relação à forma como vêem a relação que tiveram com o Governo. E este, e suponho que anteriores, se me recordar de alguns pareceres que a Associação Nacional de Municípios Portugueses fazia ao Orçamento de Estado de governos anteriores. Já aqui já identificava algumas das questões que aqui levantam no que diz respeito a uma série de princípios, mas com os quais... Globalmente, daquilo que eu li, a Associação Nacional de Municípios Portugueses concorda. Em relação à questão, a questões que estão propriamente no texto da lei e com as quais a Associação dos Municípios Portugueses não está de acordo, e que tem que ver nomeadamente com as exceções que se introduzem a uma série de transferências, nomeadamente, ou de limites de endividamento, da parte que são impostas na lei, quando elas são excepcionadas para assegurar o cumprimento da estabilidade orçamental, nomeadamente do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Refiro-me em concreto em relação às dúvidas colocadas em relação ao artigo 30, por exemplo, relações financeiras entre subsetores, e percebo a questão que a ANMP levanta, não deixa de estar em causa, aliás... objeções parecidas já se tinham sido levantadas em relação à lei dos compromissos, e que nós nos temos mostrado divergentes da posição da Associação Nacional de Municípios, e aqui por analogia e sem ferir nenhuma expectativa, suponho eu, da vossa parte, mantemos a mesma questão, e eu acho que, aliás, a forma como têm evoluído os prazos de pagamento a fornecedores, nomeadamente da parte do Estado Central, mas também da parte do Estado Local, tem mostrado um bom sucesso da lei dos compromissos. Em relação a esta questão concreta, a relação do Estado com os seus, do Estado Central com os subsetores, eu penso que uma aplicação muito cuidadosa deste princípio, com referência àquilo que a senhora deputada Elsa Cordeiro, aliás, já falou em relação aos prazos de publicação de limite da despesa, pode ajudar a mitigar aqui os efeitos negativos que a ANP adivinha e que a ANP aqui coloca. Em relação a mecanismos de controlo de determinadas práticas por parte, por exemplo, do Conselho de Finanças Públicas, eu não sei se não haverá, de facto, margem para se trabalhar nesse sentido ao longo da implementação desta lei. São questões nas quais a ANP não coloca, por exemplo, na solidariedade recíproca, nem nunca poderia ser, com certeza, nem na questão da não compensação e da não consignação, haver aqui mecanismos de controlo que protejam, e não só os municípios, como outras entidades da administração, de práticas do governo que sejam menos claras e menos transparentes, eu acho que é um bom princípio e que nós podemos, nós ou a futura Assembleia da República, enquanto legislador, procurar introduzir mecanismos que o controlem. Penso que isso é um bom compromisso que aqui deixam. É um bom contributo que aqui deixam. E nós, enfim, até à entrega das propostas, levamos, e até ouvir, aliás, todos os intervenientes, estamos a estudar o que é que vamos introduzir de concreto em alterações a esta lei. Já analisamos aqui algumas questões que têm que ver com outras audições que fizemos e esta ajudará também a esse cômputo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, o deputado do PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e agradecer o contributo que trazem à discussão desta proposta de lei de enquadramento orçamental. Escusado será dizer que partilhamos das vossas preocupações. Aliás, ao longo dos anos temos manifestado esta preocupação também com o desrespeito crescente com a autonomia do poder local e também com as questões financeiras, o estrangulamento financeiro que o poder local tem sido sujeito ao longo dos anos e que quer o desrespeito pela autonomia, quer o estrangulamento financeiro, têm levantado dificuldades, grandes dificuldades às autarquias locais, no sentido de cumprirem aquelas funções que lhes estão atribuídas por lei de prestação de serviços às populações, revendo essa capacidade reduzida e muitas vezes mesmo na impossibilidade de prestarem esses serviços. Portanto, é uma preocupação nossa de há longo tempo, como a Associação Nacional de Municípios bem sabe. Mas relativamente a esta lei, ou a esta proposta de lei de enquadramento orçamental, gostaria de avançar um pouco mais, porque há questões, como são referidas no vosso parecer, que afetam diretamente as autarquias locais, mas há questões de fundo que, não dizendo só respeito às autarquias locais, também as afetam. E estou-me a referir ao pecado capital desta proposta de lei de enquadramento orçamental, que é o facto de continuar a incorporar todos os condicionalismos e constrangimentos que resultam do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental. Como sabemos, o PS, PS e CDS assumiram com a União Europeia o compromisso de incorporarem nesta lei esses condicionalismos e constrangimentos do Tratado Orçamental, objetivo que foi concretizado em 2003 com uma revisão da atual lei do enquadramento orçamental e nesta nova lei que agora está em discussão, todos esses constrangimentos e condicionalismos se mantêm lá. E isto, em nossa opinião, só pode significar uma coisa, é a continuação da política da austeridade, das medidas da austeridade, por tempo indeterminado, porque estes constrangimentos que são colocados e que provêm do Tratado Orçamental e do Pacto de Estabilidade e Crescimento são de tal ordem que Portugal fica enfiado numa camisa de forças, incapaz de desenvolver uma política de crescimento económico, de criação de emprego, progresso social. E isto, obviamente, que também afeta as autarquias locais, aliás, a aplicação do memorando da Troika, a aplicação, implementação de todas as medidas de austeridade ao longo dos anos, tiveram impactos muito duros, e conhecem-nos muito melhor do que eu, nas autarquias locais, a todos os níveis. E, portanto, a manutenção destes constrangimentos e destes condicionalismos na lei de enquadramento orçamental torna aquilo que foi anunciado inicialmente como temporário, medidas temporárias, enquanto durasse a situação de excepcionalidade do país, torna isto definitivo, permanente, ou seja, a norma, a política oficial institucionalizada do corte permanente, o serviço da dívida como questão central, tudo mais deve se submeter a isso e se for preciso, como se fez nos últimos anos, cortar salários, liquidar direitos laborais e sociais, atacar as funções sociais do Estado e também atacar o poder local democrático. Tudo isso se faz com o objetivo de garantir o cumprimento destes objetivos que estão no Tratado Orçamental relativamente à dívida e ao déficit orçamental. Aliás, o próprio articulado, no que me referiram, referiu na sua intervenção inicial, no artigo 29º, creio que no número 2, é possível estabelecer, ou seja, esta lei de enquadramento orçamental, ou esta proposta, permite estabelecer, devidamente, até diferentes, inferiores, com certeza, não serão superiores, inferiores àqueles que estão na própria lei das finanças locais, que já constrangem e muito a atividade do poder local. E isto tem subjacente uma ideia que muitas vezes é verbalizada, outras vezes não, que é atribuir às autarquias locais a responsabilidade para o endividamento público, e nós sabemos que a dimensão colossal da dívida pública não se deve à atuação das autarquias locais. Aliás, todos os dados, ao longo dos anos, consistentemente, mostram que a percentagem da dívida pública que pode ser atribuída às autarquias locais é uma ínfima parte de toda a dívida pública. Uma dívida pública portuguesa da ordem de 1, 2, 3%. E, portanto, quando se introduzem na lei ou nesta proposta de lei normas como esta, de certa forma implícito lá os malandros, desculpem a expressão, temos que os controlar, que senão a dívida descontrola-se, porque eles é que são os responsáveis, quando nós sabemos que isso não é verdade. Todos os dados reconhecidos pelo próprio governo mostram que a dívida das autarquias é uma ínfima parte, uma pequenina porção da dívida colossal do Estado, e não é com certeza que o país se encontra nesta situação pelo endividamento das autarquias. E, portanto, nós rejeitamos liminarmente esta visão, rejeitamos a inclusão na lei de enquadramento orçamental dos condicionalismos e constrangimentos do Tratado Orçamental e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, votamos na generalidade contra esta proposta de lei, essencialmente por este motivo central, crucial, votaremos contra na votação final global, antecipando que estas normas se manterão na discussão da especialidade, que não serão retiradas, porque elas foram incluídas em 2013 nessa perspectiva de se manterem na lei de enquadramento orçamental. E de certeza, e sobre isso não temos nenhuma dúvida, que estes condicionalismos, estes constrangimentos, não só vão condicionar em geral o desenvolvimento do país, como vão condicionar fortemente a atuação das autarquias locais e servirão de pretexto ao longo dos anos para mais ataques à autonomia do poder local, como, por exemplo, referiu na sua intervenção inicial, as consignações, as receitas, eles não são suficientemente adultos para decidirem com rigor como é que vão utilizar as suas receitas. E, portanto, nós vamos estabelecer aqui que devem ser consignadas para isto, ou para aquilo, ou para aquilo outro, é o que têm feito nos últimos anos e é aquilo que se pretende fazer agora. Portanto, condicionar a autonomia do poder local, de certa forma, numa perspectiva que nós discordamos completamente e rejeitamos, que é tratar as autarquias locais como se fosse uma espécie de extensão da administração central, organismos descentralizados da administração central que se não têm a sua legitimidade democrática própria, portanto, executam as políticas que o governo da República decide. É uma perspectiva que nós rejeitamos liminarmente, e a Associação Nacional de Municípios sabe isso muito bem. Entendemos que a autonomia do poder local deve ser preservada e até, em nossa opinião, aprofundada, porque as autarquias locais tiveram um papel inestimável no desenvolvimento do país, na melhoria das condições de vida das populações, e não é desta forma que se reconhece esse papel e se melhora a atuação das autarquias locais no terreno e nos serviços que prestam às populações. E também a manutenção destes condicionalismos e constrangimentos do Tratado Orçamental na Lei de Enquadramento Orçamental também vai servir como pretexto para futuros cortes de financiamento e condicionamento da capacidade financeira das autarquias, impedindo-as de cumprir as funções que lhes são atribuídas na Constituição e na lei, impedindo-as de servir as populações e contribuírem para o desenvolvimento do país. E, portanto, a nossa preocupação não é, partilhamos as preocupações que expuseram no vosso parecer, relativamente àquelas matérias em que as autarquias locais são referidas concretamente, especificamente, diretamente, mas queremos que há um problema também mais abrangente aqui, que são todos estes condicionalismos e constrangimentos que afetam também e particularmente o poder local, mas não só, afetam, digamos, todo o país, todas as pessoas, todos os setores, e, portanto, nós entendemos que aqui central seria o expurgo
desta lei de enquadramento orçamental, das leis portuguesas, das normas, dos condicionalismos, dos constrangimentos que estão no Pacto de Estabilidade e Crescimento e que estão no Tratado Orçamental. E só dessa forma é que se poderia abrir caminho a um desenvolvimento económico do país, à criação do emprego e ao progresso social. E, portanto, esta para nós é a questão central, mas, obviamente, e como disse no início da intervenção, as vossas propostas concretas, relativamente a pontos concretos desta proposta de lei, merecerão da nossa parte, como sempre, a nossa melhor atenção e tentaremos, não só no enquadramento, tanto no quadro da discussão desta proposta de lei de enquadramento orçamental, mas no quadro da nossa intervenção parlamentar e da nossa luta, tentar contrariar esta política que já vem de trás de ataque ao poder local democrático. Pensamos que é este poder local democrático uma característica importantíssima que resultou do 25 de Abril. O país deve muito ao poder local democrático, o poder local democrático deve ser tratado de outra forma e não da forma que tem sido tratado dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, damos aqui por terminada a primeira ronda e agora terão o tempo para fazer os comentários e responder às questões que entenderem. Pode falar, obviamente, mais do que uma pessoa. Se houver mais alguém queira falar, estão à vontade. Quando é que é a próxima? Só para 3:30. Portanto, até às 3:30. Faltam 5 minutos. Então...
Senhores deputados, permitam-me que destaque um conjunto de apontamentos muito diretos. Primeiro apontamento, os parceiros da Associação Nacional de Municípios correspondem aos parceiros de um conjunto de políticos, autarcas, que se reúnem na Casa Comum do Poder Local Democrático. E, portanto, não é a opinião do A, do B ou do C, é mesmo. Por isso é que eles são duradouros, infelizmente, a circunstância é que são repetidos. Enquanto não for reajustado o procedimento, repeti-lo-emos até à eternidade. Esta é a declaração de princípios e o parecer é um parecer coletivo, estudado, fundamentado. Segundo apontamento importante, e no sentido sempre, como assumimos desde o Congresso, de participar, colaborar, partilhar as dificuldades que os portugueses e os portugueses se deparam e ajudar Portugal a sair da crise. Isto é, não aparecer de um conjunto de autarcas consideradas, ou de autarquias consideradas como ilhas umas das outras. É no todo nacional e esta é a súmula, por isso ele é mesmo assim depurado de algumas outras afirmações e que achamos que esta é a forma construtiva de contribuirmos para isto melhorar. Isto para o país e a vida dos portugueses. Um outro apontamento importante é que não somos só nós a afirmar, mas recentemente vai ser tornado público, já foi relativamente, mas vai ser editado e, aliás, analisado na próxima reunião do Conselho de Concertação Territorial, que vai reunir no próximo dia 22, um estudo de uma entidade independente, da Universidade do Minho, sobre as finanças municipais, para o qual eu me permito aqui destacar. Porque as conclusões da entidade independente, aliás, foi contratada pelo Governo, mas isso não põe em causa a idoneidade e a independência do estudo, feito sobre as finanças municipais, e conclui por isto. Em síntese, dívida soberana, conhecida e que nos apoquenta, é responsabilidade. 95% do Estado, administração central, empresas públicas, institutos públicos e afins, 95%, 3% regiões, em especial a questão da Madeira, e 2% da dívida pública soberana é responsabilidade autárquica municipal. Portanto, este é o padrão síntese. E é insufismável, nós já o tínhamos afirmado, mas como eram os estudos da Associação Nacional de Municípios, às vezes não eram encarados como suficientemente sustentáveis, está agora comprovado e esse documento, esse estudo da Universidade do Minho vai ser publicado, penso que na próxima semana. Relativamente àquilo que foi um desígnio nacional de redução de despesa pública, o único setor da administração pública, subsetor autarquias, é o único que, mesmo contrariado, reduziu os encargos com pessoal. Porque quanto aos demais, gostaríamos de conhecer qualquer outro, não se conhece. E são estudos que estão evidenciados e publicados, mesmo contrariados, porque acho que aqui há uma questão, achamos que aqui há uma questão que é grave, porque é o impedimento de renovação dos recursos humanos das autarquias locais, como na generalidade da administração pública, vai criar um problema gravíssimo a curto prazo, que é perder-se a administração pública como uma empresa-escola, no dizer de Marnock e Sousa, nos princípios do século XX. Vai-se perder uma ou mais gerações que não se formam, as nossas universidades, as nossas escolas superiores são qualificadas, mas a aprendizagem fazendo perdeu-se e perdendo-se, isto vai dar dano grave a curto prazo. E já se sente na administração municipal e penso também na administração central os efeitos de improdutividade, apesar de todas as contas que se possam fazer e todos os truques que se possam fazer, reduzir ou aumentar a semana de trabalho, passar das 35 para as 40, não aumentou nenhuma produtividade, mas aumentou a despesa. E aumentou a improdutividade, porque as pessoas estão contrariadas e desestimuladas e produção em dificuldades para corresponder às expectativas que nós temos que ter como governo autárquico e que outros setores também deveriam ter. E há uma redução, há uma substancial da produtividade também por causa da desmotivação, pois tem a ver com todo o processo que conhecemos. Uma questão que se prende com a Lei do Orçamento de Estado tem a ver com esta lei de enquadramento, que ela não está a considerar uma coisa muito grave que está a passar-se no país. Tem a ver com a aplicação dos fundos comunitários da Parceria Portugal 2020. Foi desencadeada uma operação de mapeamento, esta a designação. Nós não abordámos isso no nosso parecer, porque quando ele foi emitido, nem sequer se imaginava que isto devesse acontecer. O que nos últimos tempos está a verificar-se é que a Administração Central e o Governo estão a fazer, por artifícios contabilísticos finais, para apresentar à Comissão Europeia, à DG Régio e a outras entidades, estão a injetar obras, operações e investimentos da responsabilidade da Administração Central nas comunidades intermunicipais, através dos chamados mapeamentos. Tem sido afirmado que os mapeamentos só avançam se houver acordo. Não há acordo e aquilo que foi tratado com o Governo foi que, sempre que houvesse uma necessidade compreendida e partilhada pelas partes de uma operação, um investimento ser transitado de fundos comunitários através da comunidade intermunicipal, a dotação desse território nutrido subiria, a dotação de fundos comunitários subiria na mesma quantidade, no mesmo quantitativo. Não se está a passar isso. Há NUTES 3, isto é, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, onde não há uma única operação em determinados setores que seja da responsabilidade autárquica, municipal, e são absolutamente, e todas, da responsabilidade da Administração Central. Acresce a isto e vai aumentar a despesa, ou vai descontrolar a despesa. Isto vai criar uma situação de grande equívoco que pode dar problemas graves, não só a nível nacional das contas públicas, mas a nível das contas públicas portuguesas e da auditoria da Comissão Europeia e das entidades próprias que se ocupam desse setor. É que, acrescido a isto, estão agentes da Administração Central a chantagear as autarquias, dizendo-lhe que, se queres essa escola, precisas dela, claro que precisa, entras com os 15% da contrapartida nacional. Se queres este centro de saúde, precisamos dele, claro que precisamos, entras com os 15%. Mas depois há sítios onde é mais baratinho, é 7,5%, 7,5%. Isto não foi considerado na Lei de Enquadramento Orçamental e penso que está, vai criar aqui uma situação de paralegalidade e agravamento da despesa pública e descontrole das contas públicas. Porque se é preciso construir um centro de saúde, que é uma responsabilidade da Administração Central, ele não pode ser contabilizado como investimento autárquico municipal, em bom rigor de contas públicas. Se é preciso fazer a escola, ela não está na atribuição municipal, mas se é a entidade municipal que vai fazer o contrato de empreitada e suportar a contrapartida nacional, as autoridades nacionais deveriam verificar se isto é próprio, está no âmbito de, ou se é apenas a subsidiariedade sem reciprocidade. E, portanto, este fenómeno recente que se está a constatar no terreno deixa-nos enormemente preocupados, porque nós defendemos rigor das contas públicas, reduzimos a dívida pública, e é o único subsetor que o fez com evidência conhecida. Temos tido uma preocupação de contribuir para resolver o problema da crise de Portugal como um todo, e cada um contribui. Houve determinação, sem haver nenhum imperativo. Não foi a lei que nos levou a este resultado. Foi a nossa conduta e o nosso sentido de responsabilidade. Não foi o governo que nos levou por aí. Nós não vamos de mão, porque somos conduzidos por aí. Não, não é isso. Por dever de consciência, por sentido cívico, por sentir o interesse nacional e o que podemos contribuir para ele é que o fizemos. E os resultados são aí. Comprovados agora, como referi, no estudo sobre finanças públicas, o mais recente que se conhece, da Universidade do Minho. Daí que estas operações intrusivas de captura dos poderes próprios das autarquias, com uma tutela que vai para além daquilo que a lei determina ou permite, que chega ao ponto de já o Ministro das Finanças querer saber do Banco de Portugal. Claro que pode, há várias formas de saber, mas ao menos haja a dignidade de dizer-se a uma entidade pública, instituição autárquica, Sr. Presidente da Câmara ou Sra. Presidente da Câmara, pedimos informações sobre estes pontos, querem informar-nos porque vamos pedir igualmente ao Banco de Portugal, etc. Porque a tal reciprocidade, e esta é a questão que não tem sido suficientemente abordada com profundidade. Nós queremos, por exemplo, rever uma carta educativa. Há alterações demográficas, são evidentes, é preciso rever todas as cartas educativas, ou a generalidade das cartas educativas. Mas os dados do Ministério da Educação não nos são facultados. Para conseguir especular sobre cartas educativas, eu vou ter de contratar em outsourcing algum agente que tenha informação privilegiada e que me dê alguma coisa fidedigna e faça um estudo com rigor, porque é preciso conhecer a evolução demográfica e os dados que o Ministério da Educação opera. Não temos acesso. Há uma plataforma. Mas querem que nós deposemos os nossos dados numa plataforma do Estado. Ok. Até porque é que não há reciprocidade. Nós precisamos de analisar as finanças municipais, a fiscalidade. Por exemplo, interessava-me muito, particularmente, e não é uma questão diletante, tenho a quarta classe, mas de conhecer o número, a quantidade de contribuintes que se encontra no meu município em situação de relaxo. Mais do que o valor que não é recolhido, que não, as pessoas não pagam porque não têm dinheiro, interessa-me, por questão política, isto é saber se é 1.000, são 2.000, qual é o número de contribuintes que não conseguem pagar os seus impostos, que são numa situação de relaxo, e quantos é que estavam no ano anterior e nos anos anteriores? Não é por volume da receita, mas é pelo número de entidades que estão em dificuldades. As finanças não fornecem isto. Isto vimos há anos a reclamar que precisamos ter acesso a estes dados. Não nos facultam. Portanto, a reciprocidade, que é uma palavra ótima, vamos a isso, mas depois não é praticada e é plasmada nas leis, mas é sempre no mesmo sentido de espinha de peixe. Não há reciprocidade. Isto é difícil de gerir, manifestando nós estoicamente sempre a disponibilidade de participar na solução dos problemas nacionais. Obviamente que não podemos deixar de ver de outro modo que não, com um grande desconforto, aquilo que se indicia, por exemplo, ao agravamento das contas públicas e querem tutelar-nos, de maneira que não vão conseguir nada. Por isso pôr na lei, pois o resultado é perverso, que aliás verifica-se hoje. Vamos discutir dentro de dias, não será aqui ainda, embora já tenha sido uma parte, no Conselho de Concertação Territorial, a questão, clarificar a questão da descentralização versus delegação de competências, versus repartições públicas, versus outras coisas. Pronto, como está agendado para o dia 22, eu, depois dos documentos, estarei disponível para, e a Associação para os fornecer à Assembleia da República, porque merece ser refletido. Não estamos nisto com um conceito partidário. Reafirmo que a Associação Nacional de Municípios tem uma norma de funcionamento que é a Casa Comum do Poder Local Democrático, portanto as opiniões são partilhadas, são discutidas muito, são depuradas daquilo que não é preciso, mas há motivos de enorme preocupação. É que continuam a querer tutelar-nos, violando a Constituição da República. Continuam a querer dirigir-nos, obrigando-nos a alienar a água. Continuam a querer capturar aquilo que é um poder próprio dos municípios, sem respeito pelos municípios. E esta é a parte de que não permite ter outra leitura que não a reciprocidade que nós defendemos mas não deixamos de constatar que ela é sistematicamente incumprida e dificulta a nossa vida autárquica, a nossa vida das nossas populações e, acrescidamente, aumenta a despesa pública de forma improdutiva, conforme se pode verificar e podemos demonstrar com Excel, com texto de modo que se quiser, com descritivo, com narrativo, como se quiser. A evidência é esta. A despesa pública vai aumentar, agravada de forma paralegal, para não usar outro termo, com esta captura e pesca à linha que está a verificar-se a propósito dos fundos comunitários, da aplicação dos fundos comunitários, 15%, que é um ótimo negócio para a Administração Central. De fundos comunitários de 2020, vem 85%. Se a Câmara Municipal entra com os 15% da contrapartida nacional, o Ministério das Finanças arrecada 23% do IVA. É um ótimo negócio. E este é o problema. Portanto, a despesa pública vai agravar, na prática, em resultado destes procedimentos que a lei de enquadramento orçamental, a meu ver, teria virtude acrescida se contivesse estas práticas que vão ao arrepio dos princípios gerais que subscrevemos na Associação por inteiro e em absoluto. Sr. Coordenador e Srs. Deputados, eu não quero terminar, podem despedir-me a seguir, mas eu não queria terminar sem agradecer o convite à Associação Nacional de Municípios que está presente e reafirmar, como fizemos desde o primeiro dia, que em qualquer tempo a Associação Nacional de Municípios está disponível e agradece ser ouvida pelo órgão de soberania que é a Assembleia da República. Portanto, quero reafirmar este agradecimento e, por isso, hoje, apesar de algumas dificuldades, fizemos questão de estar presentes e de reafirmar que o fazemos com gosto e em dever do cumprimento cívico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se não tem mais nenhum comentário. Pronto, agradecer a vossa presença. Vamos continuar com as nossas audições. Temos já uma a seguir. E, obviamente, que serão sempre bem-vindos.